Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast falando de FA, edição de número 40. É uma edição mais do que especial, uma edição. Vamos falar do Wild Card da NFL, chegaram os playoffs, chegou a época boa, chegou a época de grandes jogos. E eu estou com ele aqui novamente, Gabriel Fraga. Tudo bem? Como está a expectativa para esses playoffs?
Cara, tá boa, tá legal. Primeiramente, boa noite, né? A gente tá gravando agora 9h10 da noite, então boa noite aos ouvintes, mas bom dia e boa tarde também. Cara, tá boa. Agora é esse final de semana que vai começar já os jogos, o Wild Card da AFC e da NFC. E eu tô bem nervoso com alguns jogos, principalmente do Philadelphia Eagles, então vamos falar sobre um pouquinho aí e ver o que que vai dar.
É isso aí, estamos todos ansiosos e antes de começar peço para você se inscrever no nosso canal no YouTube, também seguir a gente no Instagram e no Twitter, @falandofa, e também nos ouvir nas nossas plataformas de podcast, o Spotify, o Anchor, o iTunes. Estamos por todos os lados falando de futebol americano e a gente já vai começar a falar sobre esse Wild Card da NFL. Gabriel, então vamos começar com o jogo que abre essa rodada de Wild Card no sábado, dia 4 de janeiro, às 6h35 da tarde aqui no Brasil. Houston Texans contra os Bills, um jogo que acontece lá em Houston. São mandantes porque venceram a AFC South e os Bills ficaram com o quinto lugar do Wild Card. E a gente vai separar por temas esses duelos, temas interessantes. E o primeiro que eu queria falar é um retorno importante, né, Gabriel? O J.J. Watt, que estava machucado, estava dado como fora da temporada até, ele está de volta aos ativos, voltou a treinar. Tem o risco dele ter essa nova lesão que ele teve no peito, mas ele vai lá e quer jogar pelos Texans e ajudar o time a avançar nos playoffs, coisa que não vem acontecendo nos últimos anos. Os Texans chegam na pós-temporada, mas acabam sendo eliminados na primeira rodada e normalmente jogando em casa. Esse retorno do J.J. Watt é fundamental também para dar confiança para os Texans, né, Gabriel?
Ah, com certeza, é um bom líder, né? Ele dá esse ânimo para o time, ele está sempre querendo estar na linha de frente ali, digamos assim, e ajudar a dar essa motivação para o time que sempre falta, eu diria. Mas o Texans é um time bom, é um time que tem potencial para chegar lá, para passar do Wild Card, o que não tá fazendo nos últimos anos, como tu disse. Só que eu acho que falta, cara, eu acho que falta principalmente uma boa visão de jogo da comissão técnica, entende? Porque chega no final da temporada, eles preparam para o Wild Card ali, uma, duas semanas e é sempre a mesma coisa, a gente sempre vê, porque é sempre o mesmo ataque, eles não fizeram tantas mudanças no ataque, nem na defesa, eu não consegui ver uma mudança que realmente fosse impactante esse ano, e nem no ano passado, então eu não sei o que esperar do Texans, inclusive eu não botei eles, não coloquei que eles iam passar, eu apostei no Buffalo Bills. Mas eu acho que o J.J. Watt voltar realmente importante. Eles jogam em casa, se não me engano, Alex?
Isso.
E jogam em casa, então isso já dá mais uma moral. Eu acho que é importante para o time, pelo menos, tentar dar aquele up, tentar passar do Wild Card. Eu acho que não vai dar, mas são fatores que no final importam, de certa forma. E vamos ver como é que vai ser no jogo, né? Como que eles vão se comportar.
Esse retrospecto dos Texans em casa é bem complicado, porque a gente já viu, por exemplo, eles tomarem de 30-0 do Kansas City Chiefs. Sim. Jogando lá no, em Houston, e é algo que pesa, porque tu jogando em casa, tu tem uma vantagem já contra o adversário, ainda mais um jogo equilibrado contra os Bills. Mas tu tocou num ponto muito importante, Gabriel, que eu ia até comentar, sobre essa mudança de postura mesmo. Acho que principalmente do ataque, a defesa de Houston é uma defesa bem ajustada. Com esse retorno do J.J. Watt, eu acho que cresce ainda mais. Só que os ataques do Bill O'Brien nos últimos anos, o ataque do Bill O'Brien no Houston Texans, não mostra nada de, tipo, diferenciado, porque tu chega nos playoffs e tem que abrir o playbook, tu tem que mostrar jogos diferentes. E esse ataque não vem mostrando, e mesmo com o Deshaun Watson, é preciso mostrar isso, aproveitar que o Deshaun Watson é um cara de mobilidade, é um cara com braço bom, tem bons recebedores, o DeAndre Hopkins é o principal, então tem que usar bastante ele. E, claro, usar o jogo terrestre, que é importante até para abrir espaço para jogadas mais profundas, que seria ótimo para o Houston Texans. Então eu acho que esse é o principal fator, e o Bill O'Brien é um teste para ele também, ele está como um dos treinadores até, assim, se não mostrar resultado agora, se não passar desse wild card, ele corre risco, sim, de ser demitido ou ficar cada vez mais ali na ponta da prancha para cair para os tubarões. Então, eu acho que é um teste muito importante para o Bill O'Brien e para o Houston Texans. Então, agora, também falando um pouco do Buffalo Bills, até sobre essa questão de defesa, que foi algo que se destacou nessa temporada regular. O Buffalo Bills, por exemplo, tem a oitava melhor defesa contra o jogo terrestre na questão de jardas, só que contra o jogo aéreo é a 26ª da Liga, Gabriel. Então, é uma defesa forte contra o jogo terrestre, mas que apresenta brechas, apesar de ter o Tre'Davious White, que é um dos melhores cornerbacks, líder de interceptação da temporada. É uma defesa que apresenta alguns problemas no jogo aéreo, e a gente sabe que do outro lado tem o DeAndre Hopkins e o Deshaun Watson com um braço muito bom, né? Tu acha que isso pode ser um fator decisivo ali para os Texans sonharem com essa vaga no Divisional Round?
Cara, com certeza. Eu acho que, como tu disse, o Bills tem esse problema na secundária, e isso é uma coisa que meio que compactua com o ponto forte do Texans, né? Não compactua, no caso, e dá essa brecha para os Texans criarem jogadas. Só que, reforçando o que eu disse antes, as jogadas dos Texans, o estilo do ataque deles é sempre o mesmo, faz tempo já, e eu acho que isso já fica meio entendido pela parte dos Bills, entende? Então, acho que risco é, mas acredito que se for para fazer pressão, se for para incomodar, vai ser só no primeiro tempo do jogo, no segundo já não serve mais, porque o Bills esse ano mostrou ser um time que tá entendendo o adversário e tá conseguindo ir andando e embalando do jeito que consegue. Eles ficaram 10-6, mas eles conseguiram jogar muito bem contra times muito fortes esse ano. E isso mostra que eles têm essa capacidade de parar times mil vezes melhores, capaz, brincando, bem melhores que o Houston Texans. Então acho que sim, acho que o Bills mesmo com essa dificuldade consegue parar o Texans e não vai ser um problema enorme, eu diria, no final do jogo.
Mas até nessa questão dos adversários, vou trazer até um ponto para discussão. Por exemplo, os Bills fizeram dois jogos bem parelhos contra os Patriots, mas acabaram derrotados. Já os Texans foram até Foxborough e venceram os Patriots. E eu acho que um dos fatores que até pode contar em relação a isso é a questão do quarterback. O Deshaun Watson está muito mais pronto do que o Josh Allen para uns playoffs, por exemplo. Apesar da temporada boa do Josh Allen, ele teve 20 touchdowns, 9 interceptações, ele cuidou muito melhor da bola do que na temporada passada, passou das 3 mil jardas. Eu ainda não sei se o Josh Allen passa confiança para os Bills nos playoffs, como o Deshaun Watson pode passar. Então eu acho que esse duelo entre quarterbacks pode ser fundamental por conta dessa confiança, sabe? Apesar da torcida dos Bills ser fanática já no Josh Allen, ver nele como um franchise quarterback, eu acredito que ele possa ser esse quarterback do futuro dos Bills, e eu acho que agora os playoffs é um momento para ele se provar. Eu tô muito curioso para ver como o Josh Allen vai se portar, porque o Deshaun Watson eu já vi como ele se porta em momentos decisivos, então eu acredito que ele possa dar trabalho. Mas o Josh Allen me intriga bastante, e eu quero ver o que ele pode fazer nesses playoffs. Jogos contra os Patriots, ele jogou bem, só que não conseguiu ser decisivo no momento importante. Então Sim. Vamos ver se agora contra o Texans ele consegue. Não sei se tu tem a mesma visão sobre o Josh Allen, mas ele te passa essa confiança? Porque pra mim ele não passa.
Não, sinceramente, eu falei, acho que nos primeiros podcasts, eu não tenho muita confiança, nem gosto muito do jogo dele, justamente por esse fato. Ele não tem muito essa atenção no jogo, né? Às vezes ele deixa de lado essa atenção, acho que, não sei se é a pressão, o nervosismo, Então, mas eu acho que, como tu falou, esses playoffs é um momento dele se provar de verdade, porque se ele provar nesses playoffs chegar pelo menos até um jogo de conferência, se ele conseguisse, isso ia ser perfeito para ele, eu diria, nessa temporada. Ia só provar que ele tem capacidade mesmo e que ele tá pronto para ficar no Bills como um franchise quarterback. Mas eu acredito que não também. Eu apostei nos Bills para passar do Wild Card, mas eu acho que ele vai até o Divisional e depois cai, sabe? Porque, como tu disse, ele não é um quarterback tão consistente ainda e tem essa, pesa muito essa questão dos erros que ele comete dentro de campo, mesmo que tenha diminuído esse ano.
É verdade. Então, os meus palpites eu vou deixar para o final do nosso programa. Se tu quiser guardar o restante do teu, já dá para estar apostando bem nos vídeos. Eu entendo isso. Vamos descobrir no final em quem eu vou apostar nesse jogo. Mas agora, Gabriel, era de falar do outro jogo da AFC, que acontece logo na sequência, que é o jogo entre New England Patriots e Tennessee Titans, às 10h15 da noite, também no sábado. Duelo lá em Foxborough. Um duelo que chama atenção pela ascensão do Tennessee Titans. E também um pouco sobre essa questão dos Patriots não terem uma temporada assim que a gente esperava, né? Eles foram positivos, ganharam os jogos que tinham que ganhar, só que apresentaram alguns problemas que a gente não estava vendo antigamente. E a primeira coisa que a gente vai discutir é sobre essa mudança dos Patriots nos playoffs. A gente viu na temporada passada que eles acabaram ganhando o Super Bowl com uma mudança muito gigante, principalmente da linha ofensiva. Começou a jogar um absurdo, não permitiu nenhum sack nos playoffs em cima do Tom Brady. Isso foi fundamental. Tu acha que vai acontecer essa mudança de novo em algum fator? A defesa não precisa mudar, a defesa tá jogando muito.
Com
Só
certeza.
que o ataque tá jogando bastante. Eu apostaria que os recebedores do New England Patriots vão começar a jogar como nunca. Nikhil Harry, que é o novato, eu acho que ele vai aparecer muito nesses playoffs e vai fazer a diferença para pelo menos avançar em alguns jogos. Não sei se tu acredita que vai mudar alguma coisa em relação a isso, mas eu estou muito confiante que os recebedores que foram muito criticados na temporada vão aparecer e ajudar o Tom Brady.
Cara, nisso a gente concorda e muito, porque eu tenho essa mesma opinião sobre isso, né? Eu acredito que tudo bem, eu não acho que eles fizeram de propósito ter jogado mal, porque não se faz isso, né? Ninguém joga mal de propósito, eu acho, pelo menos. Mas eu acredito que sim, que o Belichick vai dar uma valorizada enorme nos recebedores nesses playoffs, porque ele faz muito disso, de trazer para cima quem tava mal no, na temporada. Tu perde a confiança na temporada, nos playoffs eles estão fazendo o que tu nem imaginava. Então eu acho que tá 100% alinhado o nosso pensamento, concordo 100% de verdade.
E sobre a questão dos problemas ofensivos. Além disso, a linha ofensiva perdeu o Mark Andrews, que é o center,
Sim.
então foi uma perda bem grande. E uma coisa que a gente pode até comparar aqui, o jogo terrestre dos Patriots vinha na reta final começou a funcionar mais, só que vai pegar a defesa dos Titans, que foi a terceira melhor contra o ataque terrestre. Então, como a gente já está prevendo que os recebedores dos Patriots vão jogar mais, é uma coisa até a se investir, né? Já que o jogo terrestre provavelmente não vai entrar. O jogo aéreo tem que funcionar. E daí, o Tom Brady tem que melhorar o seu jogo, né? Porque a temporada regular dele deixou bastante a desejar, né, Gabriel? Eu vi o Tom Brady como um quarterback bem mediano na temporada regular, mas, né, ele pode fazer parte dessa mudança nos playoffs.
Cara, eu concordo plenamente. Eu acho que ele é uma peça fundamental no Patriots e nos playoffs ainda mais. Ele se mostra um bom líder, eu acho que isso é importante. Mas, como tu disse, essa temporada foi bem abaixo do que o esperado. E a gente tem que ver, como a gente falou agora nos últimos podcasts da temporada regular, se ele vai realmente mudar e mostrar que na verdade foi só, sei lá, alguns erros ou não sei o que, não sei o que se passava, mas que só foi um tempinho ali de fora, ou se ele realmente está perdendo a mãe, entende? E eu acho que, sinceramente, eu não tenho ideia do que se passa na cabeça de Tom Brady, e eu acredito que depois desse jogo a gente já vai ter uma ideia de se era mesmo uma fase ruim ou se ele só tá perdendo o jeito, tá perdendo a potência que ele tinha, né? Essa capacidade de ser decisivo.
Olha,
mas eu acho que com Bellet, mas eu acho que com Bellet que ajuda um pouco, sabe? Eu acho que no final ali eles conseguem se ajudar bem e formar um jogo legal.
Exatamente isso. Eu tenho certeza que na cabeça do Tom Brady está escrita a palavra vencer. Isso é o que ele mais quer. E, sim, cara, ele pode não estar no auge físico, afinal ele tem quase 45 anos, já tá, tipo, chegando a hora, daqui a pouco o Tom Brady vai se aposentar realmente. E essa hora tá chegando e a gente tá vendo que ele tá sentindo isso. E uma coisa que eu acho que os Titans necessitam muito, mesmo com o Brady não estando bem, não estando na melhor fase, é pressionar ele. E pressionar ele é o que a gente sempre fala todas as temporadas. Não é mandar blitz em toda a jogada, é conseguir pressionar com os quatro homens da linha defensiva, que é uma linha defensiva de respeito, conseguiu 43 sacks. Então é uma linha que sabe pressionar. Tem que ver se vai conseguir e tem que ver como vai estar o Tom Brady, porque é algo que a gente precisa ver bastante. E outro ponto do Tennessee Titans, que é bastante importante discutir, é esse ataque, porque esse ataque evoluiu muito nas últimas semanas, principalmente depois da troca do Marcus Mariota pelo Ryan Tannehill. Então o Tannehill conseguiu dar um rumo para esse ataque, conseguiu acionar melhor seus recebedores, o AJ Brown aparecendo muito bem. A gente falou até no último podcast, eu declarei ele como novato ofensivo da temporada, eu acho que ele me impressionou muito. E um dos nomes também que poderia ser o jogador ofensivo da temporada, na minha opinião, é o Derrick Henry, que foi o líder da NFL em jardas terrestres. Ele é um cara muito bom, um cara que, tipo, é forte, é um cara rápido. Quando ele engrena, é muito difícil parar. Então, olho no Derrick Henry, que eu acho que ele é a peça fundamental desse ataque para surpreender os Patriots, que são favoritos, na minha opinião, mas a conseguir uma vitória lá em Foxborough e dar muita moral para o Tennessee Titans. Tu acha que quem é o mais fundamental nesse ataque, Gabriel? O Ryan Tannehill, o Derrick Henry ou o AJ Brown para enfrentar os Patriots?
Cara, eu acho que o Tannehill, sabe? Ele mostrou uma melhora imensa essa temporada e eu acho que ele tá sendo importante de verdade. Todos são, na verdade, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que o Ryan Tannehill, sinceramente, é um cara que tá mostrando que ele vale o investimento e que ele tá ali pra, porque ele quer vencer também, sabe? Eu senti isso olhando os jogos que eu olhei do Tennessee Titans. Então, essa é a minha resposta, sinceramente. E eu cogitei, não sei se tu cogitou também, mas eu cogitei muito botar eles no passando dos Patriots, sinceramente. Pelo jeito que eles estão jogando nessa temporada, por tudo que apresentaram, mas já respondendo, porque eu quero e ao longo do podcast falando, eu apostei nos Patriots nesse wild card, mas é o que eu te disse. Acho que o Ryan Tannehill é o cara para isso.
Então, tá certo. Eu vou guardar ainda meus palpites pro final, porque eu tô muito misterioso nesse wild card. E até para dar uma pensada também para a nossa discussão, também para esclarecer algumas coisas, porque é difícil muito escolher o que vai ser. Exatamente, eu trouxe bons apontamentos até sobre os Titans, que sim, são uma equipe que podem surpreender e tem capacidade de vencer os Patriots, mas a gente sabe que é muito difícil. Agora, Gabriel, a gente vai para o outro dia de Wild Card, no domingo, onde vão ter os jogos da NFC, e logo de cara a gente vai ter o reencontro do Milagre de Minneapolis, o jogo que acontece no domingo, às 13h05 da tarde, New Orleans Saints contra o Minnesota Vikings, só que dessa vez o jogo é em New Orleans, então não vai ter milagre de Minneapolis, pode ter um milagre de New Orleans e, quem sabe, pro lado do Saints, né? Porque são duas temporadas já sofrendo nos playoffs do New Orleans Saints. Eliminado no milagre de Minneapolis e eliminados depois daquele lance escandaloso que foi interferência dos Rams, que a arbitragem não deu, né? Então a gente sabe bastante como isso afeta o time, pode afetar psicologicamente de uma maneira positiva, porque tem aquele desejo de avançar e conseguir o Super Bowl mais um para o Drew Brees. Então, primeiramente, queria falar sobre os jogos terrestres de cada uma dessas equipes. O Dalvin Cook, voltando de lesão, ele provavelmente vai para o jogo. Ele é uma peça fundamental para o Minnesota Vikings e que os Saints têm que ficar muito atentos, né, Gabriel? Porque o cara é furioso, é um dos melhores running backs da NFL e a defesa terrestre do New Orleans Saints mostrou problemas contra os adversários. Eu falo até do jogo, principalmente contra o Tennessee Titans, que o Derrick Henry jogou muito bem. Contra o San Francisco 49ers também teve esse mesmo problema. E pode ser um problema do Dalvin Cook, né, Gabriel?
Com certeza. É um cara que ele faz estrago de verdade na defesa. E ele é um cara que consegue muito bem se infiltrar e ir na força também. Ele quebra alguns tackles ali bem difíceis. Eu acho que isso é importante no final do jogo, né? Eu acho que isso vale a menção. E o Minnesota Vikings é um time que não tem só ele como recurso, mesmo que ele seja um grande nome, né? Tem outras pessoas, tem o Thielen, tem... Quem mais tá de recebedor? Me desculpa, eu me esqueci.
Diggs.
Exatamente, tem o Diggs, que, aliás, foi o cara que fez aquela grande jogada, né, nos playoffs daquele ano. Então, eu acho que é uma coisa que no final do dia importa que time vai conseguir se adaptar melhor ao jogo adversário. Porque, como tu disse, a defesa do Saints não é tão boa quanto o jogo terrestre, e aí o Dalvin Cook tá lá. Mas, ao mesmo tempo, o New Orleans tem um ataque muito poderoso também. E como que a defesa do Vikings vai se comportar diante disso, entende? Eu acho que tem que analisar bem isso. Eu acho que o Saints vai sair melhor, sinceramente. Eu acho que não vai dar bom para os Vikings dessa vez. Acredito até que o Saints chegue no Super Bowl. Mas tu apontou uma coisa bem legal, né? Que foi essa história do Cook aí. E eu concordo plenamente. Ele é capaz de fazer um estrago. Não duvido que vai ser um jogo com uma pontuação bem alta, sinceramente. Então, resta assistir e ver o que, que vai acabar resultando.
Tu falou até sobre esse ataque poderoso do New Orleans Saints, até queria comentar um pouco sobre ele, porque a gente tem o Michael Thomas, né, que foi um cara fantástico na temporada, líder de recepções, muitas jardas, muitos touchdowns. Com certeza a defesa do Vikings vai estar de olho nele, porque é o principal alvo do Drew Brees, junto do Jerry Cook também, que é o Tyreek. Então são duas peças ali para ficar de olho. E um cara que também tem que aparecer, que nas últimas semanas da temporada regular começou a aparecer mais, é o Alvin Kamara no jogo terrestre. Ele também é uma opção de passe, mas é fundamental que ele apareça, sabe? Porque o jogo terrestre é importante, porque a defesa do Minnesota Vikings também é muito boa. Tem bons jogadores no pass rush, o Daniel Hunter principalmente. Então eu acho que esse jogo terrestre do Saints tem que aparecer, para também dar mais liberdade para o Michael Thomas, que provavelmente vai estar com marcação dobrada. Não que isso seja um impeditivo para ele, né? Mas eu acredito que o Michael Thomas vai estar bem marcado, então tem que aparecer esse jogo terrestre. Falando do lado dos Vikings também, Gabriel, a questão da OL e do Kirk Cousins. A OL dos Vikings ano passado era uma desgraça. Esse ano fez um draft bom até, conseguiu bons jogadores, teve lesões que atrapalharam. Só que ainda precisa melhorar e isso afeta também o jogo do Kirk Cousins. Eu até queria trazer uma discussão para ti sobre os quarterbacks da NFC que estão nos playoffs. A gente tem o Drew Brees, tem o Carson Wentz, tem o Russell Wilson, tem o Jimmy Garoppolo e também tem o... Qual é o time que se classificou? O Green Bay Packers com o Aaron Rodgers. Então a gente tem 5 quarterbacks e também tem o Kirk Cousins. Na minha opinião, esses 5 quarterbacks que eu mencionei, tirando o Kirk Cousins, são quarterbacks capazes de decidir partidas. Só que o Kirk Cousins ainda não mostrou isso, principalmente que ele nunca venceu o Monday Night Football, jogos em prime time, ele tem campanha bem ruim, e esse jogo contra o New Orleans Saints é uma decisão, querendo ou não. Tu acha que o Kirk Cousins vai pipocar, ou tu acha que agora vai?
Eu acho que vai pipocar. Sem hesitar, eu acho que vai pipocar. Porque, como tu disse, desses times que estão aí na NFC, os outros 5 quarterbacks são muito bons e infinitamente superiores a ele. E o Kirk Cousins tem muito para melhorar ainda, sabe? Eu acho que ele não é um Ele não é um cara tão consistente como a gente sempre fala, ele é um 8-80, ou ele pipoca, ou ele joga bem. E torcer para que ele jogue bem seria só clubismo, eu diria, porque olhando os fatos, ele acaba dando uma tremida na base quando joga contra quarterbacks bons, contra times bons, e o New Orleans Saints é um desses. Então acho que o Minnesota Vikings vai cair no wild card mesmo e o Saints passa.
Exatamente isso, porque a OL, mesmo tendo início de temporada melhor, no final estava dando muita brecha, o jogo terrestre também não evoluiu. Eu acho que é um ponto que acaba prejudicando o Kirk Cousins, que também tem que melhorar, mas eu acho que a OL é um fator que pode mudar nos playoffs, pode começar a jogar muito bem, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Então falamos de Saints e Vikings também aqui no nosso podcast falando de FA. Agora vamos para o último jogo do Wild Card, que é entre Eagles e Seattle Seahawks. O jogo é lá na Filadélfia, no domingo às 6h40 da tarde, aqui no horário de Brasília. E esse é o jogo que eu tô mais em dúvida, Gabriel. É o jogo que eu tô assim, ó, meu Deus, quem é que ganha essa partida? Porque são duas equipes que o Seahawks fez uma campanha muito melhor, é verdade, mas o final da temporada mostrou alguns problemas, principalmente o jogo terrestre, que perdeu o Chris Carson, perdeu o Rashad Penny, tem o Marshawn Lynch, teve que voltar. Então eu queria começar falando do Seahawks, que esse problema que a gente já discutiu até nas últimas semanas, mas tu acha que é algo que pode prejudicar o time ou o Russell Wilson consegue carregar esse ataque nas costas mesmo sem um ataque terrestre efetivo?
Cara, eu acho que o Russell Wilson tem muito, muito potencial. Ele é um quarterback bom, a gente sabe disso. E tem uma coisa que me intriga muito é o Carson Wentz nos playoffs. A gente nunca viu o Carson Wentz nos playoffs e isso me deixa um pouco preocupado. Então, eu acredito que o Seahawks tem uma chance aí de matar o jogo, sabe? De conseguir usar essa vantagem, essa experiência que o Russell Wilson já tem para poder passar o wild card. Então, eu acredito que o Russell Wilson vai dar conta, sim. Vai conseguir mandar os Eagles para casa. E, cara, sinceramente, não existe só Russell Wilson no Seahawks. Eles também têm uma defesa que está jogando razoavelmente, eu diria. E os Eagles estão desfalcados, cara. Eu não consigo ver os Eagles, sinceramente, passando esse wild card com o Carson Wentz, sem um corpo de recebedores tão bom. Não que sejam ruins, né? Mas não é a mesma coisa. E a defesa também, eu não consigo ver ela parando esse ataque do Seahawks. Eu acho que vai dar Seahawks com toda certeza. E se eu estiver errado, acontece. Mas, sinceramente, eu acho que vai dar Seahawks muito cravado.
Eu vou já trazer o contraponto, porque o que tu falou. A gente tava falando que o ataque terrestre do Seahawks não existe, né? Tem o Marshawn Lynch que pode, sei lá, sim, ressurgir. Mas o ataque terrestre dos Eagles também não tá bom. E um outro ponto que também favorece o Seahawks é que os Eagles estão sem recebedores. Tem o Zach Ertz ali e deu, né? Porque a maioria dos wide receivers tá machucado, não passou nenhum pra 500, recebeu nenhum para 500 jardas. Então é um problema bastante grande. Só que o Carson Wentz, ele conseguiu contornar isso e fazer uma reta final de temporada muito boa e conseguiu se adequar aos problemas. E eu acho que isso é um ponto positivo do Carson Wentz. Óbvio que a gente não viu ele nos playoffs, então é algo que sempre causa uma dúvida, como ele vai se comportar nos playoffs. Mas eu acredito que o Carson Wentz vai conseguir lidar com esses problemas, ainda mais enfrentando uma defesa, como tu mesmo falou, razoável do Seahawks. Tem bons jogadores, mas apresenta algumas falhas também. Teve algumas lesões também na temporada. Então eu acho que vai ser um jogo bastante equilibrado. O que pode diferenciar isso também, claro, o Russell Wilson é um ponto, mas o que me causa dúvida também é que a defesa dos Eagles cresceu, sabe? Então eu acho que a linha defensiva com Fletcher Cox ali liderando é muito forte e a pior pressão para o Russell Wilson a gente sabe que é pelo miolo da linha, que é mais difícil de fugir, e o Fletcher Cox é um especialista entrando ali. A secundária dos Eagles no início da temporada era uma várzea, conseguiu melhorar. Então, linebackers também decentes para conseguir parar esse jogo do Seahawks, ainda mais que não tem ataque terrestre. Então, por isso, eu vejo um jogo bastante equilibrado. Algo que pode desequilibrar também, por incrível que pareça, é que o Seattle Seahawks jogou muito bem fora de casa. Seattle Sim. Seahawks fora de casa, se eu não me engano, eu acho que eles não perderam fora de casa. Não, eles perderam um jogo só para o Los Angeles Rams aqui, que eu estou vendo. E também teve um duelo, Philadelphia Eagles e Seattle Seahawks na temporada regular, semana 12, lá na Filadélfia, em que o Seattle Seahawks ganhou de 17 a 9. Então eu acho que o desempenho do Seattle Seahawks fora de casa é algo que chama atenção e pode ser diferencial, apesar da torcida do Philadelphia Eagles ser fanática, botar pressão o jogo todo. Eu acho que isso pode definir bastante, porque a questão de adaptividade que as equipes têm, eu acho que o Seattle Seahawks consegue se adaptar melhor aos problemas do que o Philadelphia Eagles. Tudo que eu falei, Gabriel, me deixou mais em dúvida, sabe? Porque eu não faço ideia quem vai ganhar esse jogo. Daqui a pouco eu vou dar meus palpites, tu também vai reforçar os teus, mas é um jogo que me deixa muito em dúvida por causa desses problemas de recebedores de um lado, ataque terrestre dos dois lados, e esse duelo entre quarterbacks, que são dois quarterbacks que eu gosto bastante. Então, Gabriel, vamos chegando na nossa parte final do programa, vai rodar uma vinhetinha agora e daí a gente vai para os nossos palpites para o Wild Card da NFL. Então, Gabriel, reforçando aqui os teus palpites, chegando na reta final aqui, Texans e Bills, tu disse que vai de Bills com toda certeza, né?
Com toda certeza.
Eu não vou com toda certeza, um pai de cara eu não consigo ter toda a certeza do mundo, mas eu vou contigo nessa, eu acho que o Buffalo Bills vai conseguir levar melhor por conta de muitas coisas que a gente falou, mesmo sem eu conseguir confiar muito no Josh Allen, mas eu acho que a defesa dos Bills pode dar uma diferenciada ainda mais pelo que a gente viu dos Texans nos últimos anos. Em Patriots e Titans, tu foi do que mesmo?
Eu fui de Patriots, cara. Com o coração na mão, mas tô indo de Patriots.
Eu vou na mesma que a tua, com o coração na mão, eu vou de Patriots, porque é o que eu sempre digo, né? Jogar em Foxborough, ter essas mudanças que sempre acontecem nos playoffs, a gente nunca pode duvidar do Bill Belichick, do Tom Brady, então eu vou de Patriots por garantia, né? Mas nunca se sabe o que pode acontecer. Na revanche aqui do Milagre de Minneapolis, Saints Vikings, eu já adianto, eu vou de Saints, assim como tu disse, com toda certeza, eu acho muito difícil os Vikings fazerem alguma coisa contra o Saints jogando lá em New Orleans, então eu vou contigo nessa porque não tem como. E por fim, Eagles e Seahawks, esse é o jogo que eu tô mais na dúvida, só reforça aí o teu enquanto eu dou mais uma pensada aqui.
Cara, eu vou ir de Seahawks, justamente pelo que eu falei, Russell Wilson tem capacidade, muita capacidade de ganhar esse jogo e carregar nas costas, e é o que eu falei, cara. Carson Wentz é uma dúvida e eu acho que não vai dar. E vai ser vez dos Seahawks ficarem alegrezinhos e tentarem algo contra o 49ers lá no Divisional Round. E tu?
Cara, eu já não fui na dúvida em Patriots e Titans, apesar de querer muito ali os Titans vencendo, ia ser fantástica essa vitória. Mas eu vou arriscar na dúvida aqui no Philadelphia Eagles, e mesmo sendo uma dúvida, o Carson Wentz nos playoffs, eu acho que ele vai arrebentar, sabe? Eu acho que ele vai jogar muito, vai fazer um dos melhores jogos da carreira dele, eu acho que ele é capaz de derrotar o Seahawks, mesmo tendo uma campanha muito boa fora de casa, já tendo vencido ele, só que eu acho que o Carson Wentz vai se adaptar melhor aos problemas e vai contornar esse jogo. Eu vou apostar no Philadelphia Eagles, não com certeza, né? Mas é só mais uma aposta mesmo. Então, Gabriel, tá chegando a hora, vamos ver esses jogos dos playoffs, aguardando muito essas partidas. Então, eu queria deixar um abraço pra ti. A gente já falou dos palpites. A esperança é sempre de grandes jogos, né?
Claro, com certeza. Eu acho que período de playoffs é um período muito bom. Todo torcedor gosta de assistir essa parte, né, da NFL, do campeonato. Sempre tem jogão, todo mundo pode curtir mais, pode se programar melhor pra ver, são poucos jogos, mas vale a pena sim assistir cada um deles, e eu acho que a gente fica meio triste porque tá acabando, mas tem que ficar feliz porque é a melhor parte, né? Então É isso aí, e vamos ver o que vai acontecer, né, nessa semana, nesse fim de semana.
Exatamente, a gente gravando no dia 2, então um mês para o Super Bowl 54 lá em Miami, então tá chegando a hora. É tristeza porque acaba, mas é cada vez mais ansiedade nessa parte final para ver quem ganha. E daí sim a gente já começa a se preparar para a próxima temporada aqui. Acaba, mas sempre volta. E muito obrigado pela audiência de todo mundo aí acompanhando o canal Falando de FA no nosso podcast de edição número 40. Pedir para você se inscrever no nosso canal lá no YouTube e também seguir a gente no Instagram e no Twitter, @falandofa. Dá essa força para nós, porque a gente está sempre acompanhando as partidas pelo Twitter, trazendo informação, trazendo opinião também. E também nos ouça nas plataformas de podcast Spotify, Anchor e iTunes. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!